בעזרת השם, דף מ"א, תתז ג'נידה, עולה פסור, מבינז נוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף מ"א, נעשה סטלינה ג'סימה, נו קומס דליה, בכור מפטר לחם נפקא. סתמוס אומרת לנו הסוגיה. מוס חבי, זאום פוק. אין שבים עד שסקוסם איתי לבי שמעון חכמים, כוכל נעשו על יוצא דופן. הוא יוצא דופן, הוא בבה, כי נעשה אותי סזריאנה. Falou para um Rahamim, esse parto de cesariana não é como um parto normal, não tem as leis de um parto normal. No caso de um parto normal, tem a impureza depois do parto, tem o período de sangue puro, tem a obrigação dos sacrifícios depois de tudo isso. No caso do parto de cesariana, Rahamim não tem nenhuma dessas leis. E Rabbi Shimon discutiu, fala que o parto de cesariana tem as mesmas leis do que o parto normal. Tem a impureza, tem o sangue puro e também tem os sacrifícios. Rabbi Yochanan falou que, conforme Rabbi Shimon, é o seguinte. Rabbi Shimon só disse que o parto de cesariana é como um parto normal com relação a um ser humano. Já com relação a um animal, fala Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon concorda com o Rahamim. Um animal nasceu de parto de cesariana, não é como um parto normal, e esse animal não pode ser sacrificado. Não tem como receber a santidade do sacrifício, a Kedushat HaGuf, não tem como ser sacrificado. Vimos no Shiur passado a fonte disso, que foi trazida e o sábio trouxe uma braita a favor de Rabbi Yochanan, como uma prova para Rabbi Yochanan. A braita traz a opinião de Rabbi Shimon e diz no final da palavra Zot, que limita, a gente vê que o Yotze Dofen, o animal que nasceu de cesariana, não pode ser sacrificado. E não só isso, mesmo que é levado para o altar, tem que ser tirado de lá, não pode se sacrificar. Vimos no show passado que tem sacrifícios inválidos que, se foram levados para o altar, são sacrificados. O animal que nasceu de cesariana não só que não pode se sacrificar, mesmo que é levado para o Mizbeach, é tirado de lá. Isso se aprende da palavra Zot, entre outros casos, Rové, Nirvá, Mukhtse, Nirvá, a gente viu ontem. E no final do show a gente viu que não tem prova dessa breta, a Gemara falou. Porque pode ser que a Breta só se trata do Bechor. Pode ser que isso que a Breta mencionou, o parto de cesariana, que invalida o animal, se trata de um animal primogênito. O animal primogênito só pode ser sacrificado, só tem santidade se ele nasce de parto normal, não de cesariana. Então pode ser que isso que disse a Breta. Pode ser que com relação a outros sacrifícios, o animal que nasceu de cesariana pode ser sacrificado. Então não tem prova. Isso que a gente viu ontem. Me pergunta, Bechor e Peterechem Nafka. O que você diz? Que essa breta se trata do Bechor, do animal primogênito, no caso do Yotze Dofen? Já sei disso. De Peterechem eu já sei que animal que nasceu de cesariana não tem santidade do primogênito, não é sacrificado como primogênito. Eu já sei de Peterechem. E a breta de Rabbi Shimon trouxe da palavra Zot que se aprende, o caso do Yotze Dofen. Por que a palavra Zot? Podia aprender de Peterechem se tratasse do primogênito. Então a Gemara quer falar aqui que a Braita se trata de qualquer sacrifício. Mas ela mais, de Kodashim, Meimo e Monavka. Pergunta, o que você quer falar? Que essa Braita se trata de sacrifícios normais? Também no caso de sacrifícios normais, eu já sei disso. Que o animal que nasce de cesariana não pode ser sacrificado. Conforme Rabbi Yochanan, eu já sei disso de uma outra fonte. A Gzerashavai imo imo. A Gzerashavai entre os sacrifícios normais e o primogênito. Então eu já sei, de qualquer forma, eu tenho um passuk já para o primogênito, Peter Echem, que fala essa lei da Yotzedov. Conforme Rabbi Yochanan, tem o passuk da Gzerashavai de imo imo, que também fala com relação a sacrifícios normais, que a cesariana invalida o animal. Então, e a Breta traz a palavra Zot, essa lei. A pergunta é, para que eu preciso da palavra Zot com relação ao primogênito? Eu já sei de Peter Echem, porém falar, para que eu preciso da palavra Zot com relação a outros sacrifícios? Eu já sei, conforme Rabbi Yochanan, de Imo Imo. A que você achava? Mahaimai, falamos aqui não. E a Amad Bishlama de Kodashim, Mahaimai de Itzrich Trekrein, tudo bem, se a Breta se trata de sacrifícios normais, aí eu entendo porque eu preciso de dois psukim, Zot e Agzera Shavá. Por quê? Hadle bemat chulin deoli derech dofen veakdesha, de hadle bemat kodashim deoli derech dofen. Um pastor veio falar se um animal laico nasceu de cesariana e foi santificado, não pode ser sacrificado. Isso é uma coisa. O outro pastor do Zot veio falar, mesmo se a mãe é um sacrifício, foi santificada para o sacrifício, se o filhote nasce de cesariana, não pode ser sacrificado. Qual é a novidade? A preta sustenta, conforme esse raciocínio, que quando tem a mãe santificada, o filhote já no ventre é santificado. Então poderia pensar, uma vez que esse filhote já tem santidade no ventre, quando ele nasce de cesariana, nada acontece, ele continua válido, continua santificado e válido para o sacrifício. Por isso tem Zot que fala que não. Se na prática nasceu de cesariana, não pode ser sacrificado. Então tudo bem, no caso de um sacrifício normal, eu preciso de dois psukim, porque são dois conceitos diferentes. O animal nasceu de uma fêmea laica, ou isso é um caso, outro caso, o animal nasceu de uma fêmea santificada, esse é outro caso. Mas se você insiste e diz que a breda se trata do animal primogênito, eu tenho o problema de antes. No caso do animal primogênito, o animal nasce já santificado. E de Peterech eu sei que se ele nasce de cesariana, ele não tem nenhuma santidade. Porque eu preciso de Zot, o que Zot veio acrescentar. A santidade do primogênito não tem a ver com a santidade da mãe, não faz diferença se a mãe tem santidade ou não. Então, é suficiente Peterech. Realmente faz sentido falar, como a Gomara acabou de dizer, que a breta se trata de um animal laico que nasceu de cesariana, que não pode ser sacrificado, como disse Rabi Yohanan. E precisamos de dois psukim para esse caso. Imo, imo e zot. Por que faz sentido? O que a Gomara quis dizer? A breta de Rabi Shimon traz outros casos que se aprende de zot, que não pode ser sacrificado, ser levado para o altar, é retirado de lá, atrás do caso de Rovea, Nirvá, Mukze, Nevat, Kilaim, Rovea, Nirvá é um animal que fez relação com o ser humano, homem ou mulher, Mukze, ele foi designado para idolatria, Nevat, o animal foi idolatrado, e Kilaim, o animal é filhote de duas espécies diferentes, como um bode e uma ovelha. Perguntando, Meacha Nafka, Meatam Nafka, eu aprendo da palavra Zot, que esses animais não podem ser sacrificados e se são levados para o altar, são retirados de lá. Aprendo da palavra Zot. Já aprendo de um outro pasuk. Mina beema leutze lerovea venirva. Mina baka leutze tanevad. Mina tzon leutze tamukze. U mina tzon uvava mais leutze tanogeach. Vetu kilaim meacha nafka. Meatam nafka. Também kilaim tem outra fonte. Shor o kesef oez. Shor prat le kilaim. Oez prat le nidme. O ponto é que para todos esses casos que Rabi Shimon trouxe da palavra Zot, eu tenho já o outro, esses psukim que a gente acabou de ler, que já são a fonte para as leis de Rovea, Nirvá, Mukta, etc. Então, por que Zot? O que Zot acrescenta? Então, como a Gmará tinha dito antes, Laitzrihu Trekrai, tem dois psukim, porque os dois psukim são necessários. São dois casos diferentes. Had Lebeimat Hulim e Had Lebeimat Kodashim. Um pasuk se trata de um animal, filhote de um animal laico, esse filhote nasceu de cesariana, e aí se invalidou por Rovea, Nirvá, etc., e não pode ser sacrificado, e se é levado para o altar, é retirado de lá. Isso é aprende desse de Mirabema, esse suquinho que a gente acabou de ler. Já o outro caso é um animal que nasceu de uma fêmea do sacrifício, a fêmea era santificada para o sacrifício, o filhote nasceu de cesariana, e aconteceram essas coisas, fez relação com o ser humano, ou foi idolatrado, etc. Isso depende de Zot, que o animal não pode ser sacrificado. Poderia pensar que sim. O animal nasceu de uma fêmea santificada, poderia pensar que o filhote já tem a santidade do sacrifício, é válido. E mesmo que aconteça essas coisas, nada muda. Por isso tem o Zot que fala que sim, sim, válido. Então também, isso é como a explicação de antes. Então, a Gemara quer falar que é uma prova dessa breda como Rabi Yohanan. Mesmo que Rabi Shimon disse que o parto de cesariana, no caso de uma pessoa, é um parto normal e tem as mesmas leis, no caso do animal, não. Continuamos, Tandra Banan fala a breda. O conceito que a gente viu nos abim passados, Damakoshi, revisando. A mulher está no final da gravidez, está com dificuldades e por isso está vendo sangue. Então a gente viu essa lei, que se ela vê esse sangue da dificuldade durante os 7 dias de Nidá, ela se impurifica. Durante os 11 dias que o sangue é de Zivá, esse sangue da dificuldade não impurifica ela. Isso aprende de Psuki. A mulher tem 7 dias de Nidá, depois 11 dias de Zivá. Durante os 7 dias de Nidá, o Damakosh impurifica ela. Durante os 11 dias de Zivá, o Damakosh não impurifica ela. Mas o conceito aqui é o seguinte: se o que nasce não é considerado um feto, não é um Vlad, a gente já viu isso antes, não tem Damakosh. O Damakosh é só se é um parto que nasce um Vlad. Se não é um Vlad, não tem Damakosh. Então, se não nasce um Vlad, nasce um feto que não é considerado feto, por exemplo, parece um animal. Então, se vê que o sangue que saiu antes é sangue impuro, mesmo que saiu durante os 11 dias de Zivá, impurificou a mulher. Então, fala essa breda, se o bebê nasce de cesariana, mesmo que é um bebê normal, fala Rahamim, o parto de cesariana não é parto, então não tem Damakosh. O sangue que saiu antes é sangue impuro. Assim como se o que sai é algo que não é Vlad, não tem Damakosh, o sangue é impuro mesmo durante os dias de Zivá. Se não tem parto, também. Se nasce de cesariana, fala Rahamim, não é parto, então não tem Damakosh. O sangue impurifica ela mesmo durante os 11 dias de Zivá. Rabbi Shimon Omer, Enzoir de Bezov. Fala Rabbi Shimon que não, é claro que Rabbi Shimon vai discutir. Fala Rabbi Shimon, o parto de cesariana é um parto normal. Então tem Damakosh. A mulher continua pura. Não tem Zivá. Tem a empresa do parto, mas não Zivá. Vedama Yotze Misham também, de Rabbi Shimon Metael. E aprende a ter uma outra discussão e já ver o que significa isso. Pergunta: Misham Areisha, Rabbi Shimon Letamei, de Rabbanan Letamei. Tudo bem, a primeira discussão. Já vimos Rabbi Shimon dizendo que o parto de cesariana é parto, e a Rahamim falam que não, aí dá para entender qual é a discussão. Ela sempre vai mais pligue. Qual é o caso da sequência que tem outra discussão entre Tanakama e Rabbi Shimon? Literalmente, o que a Breda fala, o sangue saiu de lá, fala Tanakama é um sangue impuro, fala Rabbi Shimon é um sangue puro. O que significa isso? Então, maravilha, fala vina. Que hoje é a tzavla derech dofen, vedan derech rechem. Viramos a página. Para Ravina, é o seguinte: durante os dias antes do parto, ela viu o sangue da dificuldade, e o sangue saiu pelo canal dela, e o bebê nasceu em cesariana. A questão é: será que esse sangue transmite a impureza ou não? Será que esse sangue por si só, se alguém encosta, se impurifica ou não? Mas Rabbi Shimon também, Bravara também. Rabbi Shimon vai com a sua opinião e diz: o parto de cesariana é parto. O sangue que saiu antes é sangue da dificuldade, sangue do coxo. Então esse sangue não transmite a impureza. Alguém encostou, não se impurificou. E Hamim dizem, o parto de cesariana não é parto. O sangue que saiu antes é sangue impuro, então transmite a impureza. Mas que fala Rabi Yosef? Pergunta Rabi Yosef. Hada da Eureisha. Fala Yosef, primeiro, não faz sentido explicar assim, porque é uma repetição da mesma discussão, do princípio. É a mesma coisa, em outras palavras. Veod, me chama com Vlad Mashma. Outra pergunta para Yosef. Isso que a Breda fala, que o sangue saiu de lá, não parece que o sangue saiu do canal e o bebê saiu de cesariana. Parece que o sangue saiu também do corte da cesariana. Não como disse Ravina. Então o que? Ele amara Yosef, para Yosef. Que gontiatza Vlad, vedam derech dofen. Ubimakor, me komotame kamifli. Para você, o seguinte: o bebê nasceu de cesariana, o sangue do parto, em vez de sair pelo canal, saiu pelo corte de cesariana. A questão é: será que esse sangue que saiu transmite alguma impureza ou não? O sangue não saiu pela parte íntima, saiu pelo corte da cesariana. Falta na cama, esse sangue transmite a impureza. Fala Bishimono que não. É uma outra discussão. A discussão é: será que Makor me comou também ou não? Fala Rahamim, o ventre é um local impuro. O sangue que encosta no ventre se impurifica. Então, se esse sangue sai pela cesariana, também impurifica. Mekor, mekomo, também, fala Tanaka. Rabbi Shimon discute e fala que não, o ventre é um local puro. O sangue que sai pelo corte da cesariana não se impurificou com o ventre, não transmite nenhuma impureza. מעשרה מקור מקומות דמים, מעשרה מקור מקומות האור. אסד יוסקוס אמר יש לקיש, פאר יש לקיש, לדברי המטמא בדם, מטמא באישה. לדברי המטהר בדם, מטהר באישה. פאר יש לקיש, קופוני חכמי, ובאינטרי הם אורגו אינפור. O sangue que sai do ventre, mesmo que sai pelo corte da cesariana, é um sangue impuro, transmite a impureza. Fala isso aqui. Conforme Rahamim, esse sangue que sai impurifica a mulher. Se sai durante os dias de Nidá, a mulher se impurificou. Conforme Rabi Shimon, que esse sangue que sai pela cesariana não é impuro, não impurifica a mulher nada. Rabi Ukaramar, Afe devra metame badam, metair baisha. E Rabi Ukaram discute. Vai buscar mesmo Rahamim, que dizem que esse sangue que sai do ventre pelo corte da cesariana é um sangue impuro, mas a mulher não se impurificou por causa disso. A mulher não se impurificou por Nidá, por exemplo, por causa disso. Ou por Zivá. Então, Rabi Shakish fala, uma vez que na prática esse sangue impuro saiu do corpo da mulher, ela se impurificou. Nidá ou Zivá, depende da época. Vai buscar aqui não. Mesmo que esse sangue se impurificou porque encostou no ventre, não impurifica a mulher como Nidá ou Zivá. Veja Rabi Yohanan também, e a Gemara traz uma outra coisa que disse Rabi Yohanan, como isso. Damar Rabi Yohanan, Mishum Rabi Shimon Bar Yochai. Foi Rabi Yohanan em nome de Rabi Shimon Bar Yochai. Minayin she'en isha metmea ad she'etze matve derech ervata. De onde eu sei isso? Que a mulher só se impurifica por Nidá ou por Zivá se o sangue sai do ventre, pela parte íntima, não por um corte. Da onde eu sei isso? Essa é a base para a opinião de Rabi Yochanan de antes. Shinemar veisha sherishkav et isha, dava vegira et ervata et mekura heera. Meramet shenishat me'at sheetze matve derech ervata. Saprim desse passuk fala Rabi Yochanan. Amar ish lakish mishum Rabi Yehuda Nesia. Disse ish lakish em nome de Rabi Yehuda Nesia. Makor shenekar venafala aretz tme'a. שנאמר, יען ישבח נחושתך ותגלה לבתך. Fala isso aqui, chamamos de Rabiú Nesia. Se um pedaço do ventre se desprende e ele sai do corpo da mulher, a mulher se impurificou. Você pede do passuco? Pergunta a Lemai, que tipo de impureza é essa? E Lemai de Tumat Shivá, se você vai falar que é como a impureza de Nidá, é como se saiu o sangue do ventre, se saiu um pedaço do ventre? Não pode ser. Dama marachmana velo chaticha. A Torá fala que quando sai sangue ela se impurifica, não quando sai um pedaço do ventre. Não tem nenhuma fonte que ela tenha impureza de nidá se sai um pedaço do ventre. Ela litumat erev. Então explica, essa é uma outra impureza. Uma impureza que dura um dia. Se saiu durante o dia esse pedaço do ventre, ela vai no mikve, depois do pôr do sol ela já se purifica. אמר רבי יוחנן, פעל רבי יוחנן, מקור שהזיע כשתי טיפי מרגליות, טמאה. פעל רבי יוחנן, סי סי דו ונטרי. דואס גוטס טרנספרנצ'יס, המציפו די סנגי טרנספרנצ'י, אלא סי אימפוריפיקו. זה למה, כי אימפורזס. אילו אימא לטומאת שיבה, סיבו זה הפעלה כי אימפורזס די סטי ג'יאס, אקומונידה, לא פודס, חמישה דמים טמאים באישה, ותו לא. פורקי, vimos essa Mishnah antes, da Fiutet, tem cinco cores de sangue impuro, que impurificam a mulher por Nidá ou por Zivá. Não inclui o sangue transparente. Então o sangue transparente não é um sangue como Nidá ou Zivá. Ele é Tumaterev. Tem impureza que é uma impureza que dura um dia também. Uma vez que essas gotas transparentes saíram do ventre, encostaram no ventre e se impurificaram, fala essa opinião, quando sai, impurifica a mulher, encostou na saída do canal da mulher e impurificou ela. Por um dia. Vidavka tarti, avalchada ima be'al me'al ma'atia. Mas isso é só se saíram duas gotas transparentes, se saiu uma gota só. Pode ser que venha de outra parte do canal dela. É normal que goteje uma gota de cada vez de outra parte do canal, não do ventre. Quando saem duas gotas ao mesmo tempo, se vê que vem do ventre. Continua. Kol anashim mitamin bedachitzon. Quando o sangue sai do ventre, fala a Mishnah, a mulher se impurifica, mesmo que não saiu do corpo dela. Está dentro do canal, já impurificou a mulher. Então, Reini ou Beta Hitson? Pergunta, o que se classifica como Beta Hitson? Qual parte do canal? Usei algumas opiniões. Amarish Lekish Koshetinoket Yoshebet Beniret. Farish Lekish é a parte mais próxima à saída. Ou seja, uma parte no canal, dentro do canal. Próxima à saída é a parte que se um bebê, uma bebê, menina, se senta, dá para ver. Quando ela se senta para urinar. Amarish Lekish Koshetinoket Yoshebet Beniret. Fala meu canal aqui não. Essa parte do canal que dá para ver do lado de fora é como uma parte fora do corpo dela. Se um réptil encosta lá, ela se impurifica. Como se encontrou uma parte fora do corpo da mulher. Não é como uma parte interna. Se um réptil encosta numa parte interna do corpo da pessoa, a pessoa não se impurifica. Se um réptil encosta nessa parte do canal, próxima à saída, é como se encostou fora. Fala Bilhan. Então, a bicha não veio dizer isso. A bicha veio falar, mesmo que está dentro ainda, a mulher se impurifica. Ela amara Bilhanan. Adbenashinaim, fala meu Hanan, a saída do ventre tem peles que se saem como dentes. A partir daí é a saída do ventre e a mulher já se impurifica, mesmo que está no canal, no corredor interno. E Balo Benashinaim que ele finimo que ela pergunta o que acontece na saída, nesse local dos dentes do ventre. Será que é como dentro ou como fora? Tashmadi tal de Rabbi Zakai ad Benashinaim atzman ki lifnim. Fala Rabbi Zakai na Braita, até esse local da saída, inclusive a saída é dentro do ventre, depois da saída, depois dos dentes, é fora. Então, se o sangue está na própria saída, é como se está dentro e a mulher não se impurificou. Mematnita tana makom disha. A Braita discute. Mai makom disha, amar viuda makom shashamash dash. Fala a Breta uma outra explicação. O local que se o sangue chega e impurifica a mulher é o local da relação onde o órgão encosta lá. O órgão masculino chega lá, é o local que impurifica a mulher. Então, várias opiniões. Tanto a Breta fala a Breta. Bipsara, menamet shem itamea bifnim, kebachutz. A fonte dessa lei é que se o sangue está dentro do canal, a mulher se impurifica, é da que você fala Bipsará, que está dentro da carne dela. Se está dentro do corpo dela, já impurificou. Vem nela Nidá. Esse pastuk se trata da Nidá. Então eu já sei que a impureza de Nidá acontece nesse caso. Zivaminain, de onde eu sei que a impureza do corrimento também acontece numa situação dessas. Então, do Mazová Bipsará. Esse pastuk não fala só Bipsará, fala Zová, é uma dica a Zivá. Também no caso do corrimento. O sangue chega no corredor e impurifica a mulher. Polete Tchirvadzera Minai. De onde eu sei ali de Polete Tchirvadzera? Polete Tchirvadzera é que depois da relação, o zera masculino, ele foi até o ventre, por exemplo, e depois ele escorre para fora. De onde eu sei que quando o zera se escorre para fora, está no canal ainda, também impurifica a mulher. Talmud Omar, Iye, a escritura generaliza, Iye veio dizer isso. E Rabi Shimon Omer, Dayake Boala, Rabi Shimon discute. Tanakama disse, se o zera escorre do ventre para dentro do canal, impurifica a mulher. Fala Rabi Shimon que não. Por quê? Ma Boala, enomitamea chetetze tuma lachutz, afina mitamea chetetze tuma lachutz. Fala Rabi Shimon, aqui se trata da impureza do zera, masculino. A lei da mulher vai ser como a lei do homem. No caso do homem, o zera só impurifica ele quando sai do corpo dele. No caso da mulher também vai ser a mesma coisa. Somente quando o zera escorre para fora do canal, para fora da parte íntima, que a mulher se impurifica. Pergunta a Bissavara, Rabbi Shimon, daí que boa lá. Você fala que essa é a opinião de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon falou outra coisa. Vai até na fala braita. Verachatsuba maim vitamu adaref. O pastor diz, o casal fez a relação, eles vão no mikve e depois do pôr do sol eles se purificam. Amarabi Shimon, vehimir ma bazer elander. Fala Bishimon, o que esse pastor acrescenta? Imlinian nogea beshirvadzera, arequar neemar lemata, oish. Já sabemos de um outro pastor que aqueles que encostam no zera se purificam até o pôr do sol. Vão no mikve e se purificam depois do pôr do sol, mas já sabemos da impureza. Então, o que esse pasuk de antes, Verachatsuba, Maim, Betamu, Adaharia, veio dizer? אלא מפני שטומאת בית הסתרים היא, וטומאת בית הסתרים אינה מטמאה, אלא שגזירת הכתוב היא. דיסי רבי שמעון, ופסו שחפרי דורנטי החלסון, או סג'ה, quando o casal faz a relação e o homem termina a relação, os dois se impurificam, mesmo que o zera encostou numa parte interna do corpo da mulher. Normalmente, se a impureza encosta dentro do corpo da pessoa, não impurifica ele, beta sitarim. Mesmo assim, tem uma zera de katuv, que sim, no caso da relação, isso acontece, e a mulher se impurifica. O que se vê? Que com, no caso da mulher, ela se impurifica mesmo se o zera está dentro do corpo dela. E antes Rabi Shimon disse que somente quando sai do corpo dela, como o homem. Disse Rabi Shimon, assim como no caso do homem o zera só impurifica ele quando sai do corpo dele, também no caso da mulher. E aqui Rabi Shimon falou que não, durante a relação, quando o homem termina, a mulher já se impurificou. Falou Kasha, responde. Kale Meshameshet, Kale Polete. Responde que não, são duas coisas diferentes. Durante a relação, Rabi Shimon disse que esse contato entre o zera e a parte interna da mulher já é impurificada. Isso é um assunto. O outro assunto é de poletet. Poletet é quando o zera escorre do ventre dela para fora. Aí fala Rabi Shimon, a impureza só acontece quando sai do corpo dela. Da poletet teipu klei de Hashim Shah. O que você quer falar? Que quando a mulher é poletet, quando sai do corpo dela, ela tem que ir no mikveh? Ela tem que ir no mikveh porque ela fez a relação. Ou seja, sempre que ela é poletet, é porque fizeram a relação antes. Já se impurificou por causa da relação. Já tem que ir no mikveh de qualquer forma. Então, por que tem que acrescentar essa lei de poletet? Que ela tem que ir no mikveh porque o zera saiu. Tem que ir no mikveh de qualquer forma porque fizeram a relação. Explica. É o seguinte, eles fizeram a relação, o casal se impurificou, foram no mikveh já. Depois disso, o zera escorre do ventre para fora. Aí fala Rabi Shimon, ela só se impurifica quando sai do corpo dela. Pergunta. Lembra de Meshamesh de Betumat Erev Sagila? O que você quer falar? Que no caso que a mulher fez a relação, se trata do Pasuk, que a impureza dura até o anoitecer só, ela vai no mikve e depois no anoitecer ela se purifica? Disse Rava, quando a mulher faz relação, ela é considerada impura por 3 dias. Ela é considerada impura por 3 dias, porque o zera vai continuar escorrendo durante 3 dias. Então ela não pode comer truma nesses 3 dias. Ela não pode comer a oferenda santificada do Kohen nesses 3 dias, porque ela é considerada impura. O zera está escorrendo para fora. Então, o problema é que, no caso de antes do Pasuk, de Verachatsu, a gente acabou de falar que se trata da relação. Fizeram a relação, a mulher está impura até o anoitecer. Ou seja, que depois do anoitecer ela é considerada pura. Mas Rava disse que essa impureza dura 3 dias, no caso da relação. Como é que fica isso? Então, responde a mulher, Ahabi Maiaskina Sheit Viru Abamita. Diga o seguinte. Quando o casal faz a relação, então a mulher se impurifica, disse o Pasuk, até o anoitecer. O caso é, porque o Pasuk não está se tratando desse caso de Poleret Chirvater, que o zera vai escorrer para fora. Então, por exemplo, o Pasuk se trata de um caso que a impureza da mulher é só por causa da relação. O zera não vai escorrer para fora. Por que não vai escorrer para fora? Porque ela foi levada para o mikveh numa maca. Digamos que ela passou mal, não consegue andar e quer se purificar, levaram ela numa maca. Ela foi deitada, mergulharam ela deitada e tiraram ela de lá e devolveram ela na maca. Nesse caso, o zera vai continuar no ventre. Não vai escorrer para fora. Falou para suco. Só tem impureza da relação, dura até o anoitecer. Depois do mikveh. Ou seja, quando o suco fala essa lei, está sentando só da impureza da relação, ignorando a impureza de poleta de relação. Na Mechad Reamarava de Asla Ibekara Betavla Beda de Casa Shadite. Então o que? O caso do Pasuk é quando ela foi levada deitada? Então o caso de Rava é que ela foi andando. Se ela foi andando, por que disse Rava que a impureza vai durar 3 dias? Quando ela vai andando, isso, a gravidade causa que o Zera escorra para fora. Até ela chega no mikve, o Zera já escorreu. Ela vai no mikve, se purifica depois do anoitecer. Por que disse Rava que a impureza dura 3 dias? Se você for falar que Rava tem um receio que talvez vai sobrar a Zera no ventre, mesmo que ela foi andando, e vai sair depois de 3 dias, a linguagem de Rava não parece assim. Disse Rava que é inevitável que vai escorrer em 3 dias. Não parece que é só uma suspeita. Rava diz, como é que se explica isso então? Ela derava Nami, Sheitviro Abamita. Então explica que também Rava se trata que levaram a mulher numa maca. Como o caso do Passuco. Como é que você explica tudo isso? O pastor fala que a empresa até o anoitecer, Rava diz que são 3 dias, então loucas. Kan me mitapechet, kan beishena mitapechet. Levaram ela na maca. Um caso é que ela ficou deitada parada. Então, nessa situação, esse é o caso do pasuk. O Zera vai continuar no ventre dela. Então, ela vai no mikve, deitada, tira ela deitada. Depois do anoitecer, ela continua, ela está pura. Drama se trata de uma situação que ela está se virando na maca, de lado. Isso causa que o Zera já comece a escorrer para fora. Então, a impureza vai durar 3 dias, nessas 2 horas. Me explica melhor. Verava a krakai. Quando Rava disse isso, ele se referia ao pasuk. Isso que foi dito. Que katav rachman averachatuba maim betamu adaref beshena mitapechet. Isso que o pasuk fala que a impureza da relação dura até o anoitecer, depois ela está pura, depois do mikve, é no caso que ela está deitada e ela não se virou para os lados. Ela foi levada no mikve com uma maca. Mas se ela está deitada, se virando para os lados, isso causa que o Zera se escorra pouco a pouco e demoram 3 dias para sair tudo. Ela não pode comer trumá durante os 3 dias. Porque é inevitável que ela vai se impurificar durante esses 3 dias. Então ela não pode comer a trumá, ela está impura. Aparentemente, no caso que ela foi andando para o mikve, parece, da Gemara antes, que avaliamos que todo Zera vai sair. Então, depois do anoitecer, ela já está pura. Assim, aparentemente, parece. Isso eu falei, Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto de Poleta de Chavazera, mais assuntos interessantes com muito mais. Amém.